em nome da lei. Esclareça agora as suas dúvidas na Rádio Cantinho da Madeira.
Muito bem-vindo a este espaço de informação jurídica. Hoje vamos abordar o tema intervenção médica e a necessidade do consentimento do doente. Ora, é de conhecimento geral que qualquer intervenção médica, por mais mínima que seja, pressupõe uma intervenção na integridade física da pessoa, enquanto doente. E sendo o doente titular de um direito à sua integridade física, à sua autonomia, ele deve prestar o consentimento para a intervenção. Portanto, deve existir aqui uma colaboração entre o médico e o doente, na medida em que o doente tem o direito a decidir sobre o tratamento e a saber o que vai ser feito. Aliás, o médico não pode decidir unilateralmente, deve aceitar sugestões e indicações por parte do doente. Refira-se também que o consentimento exige capacidade do doente para consentir na intervenção médica. E, de acordo com o artigo 38 do Código Penal, tem capacidade para consentir as pessoas maiores de 16 anos. Contudo, para além dos maiores de 16 anos, regra geral, podem consentir livremente todos que tenham capacidade de discernimento, isto é, de avaliar o sentido do ato no qual se consente. Por outro lado, para que o consentimento prestado pelo doente se considere eficaz, tem que cumprir determinados requisitos. Desde logo, o consentimento tem que ser esclarecido. Existe aqui alguma discussão em torno de saber o que deve o médico esclarecer. No entanto, à luz do Código Penal, mais concretamente o artigo 157, contempla um ponto de apoio bastante importante, uma vez que menciona que o médico deve esclarecer sobre o diagnóstico, sobre o alcance da intervenção, sobre os riscos e possíveis consequências da intervenção. Assim, para que o esclarecimento se considere devidamente efetuado, deve ser realizado tendo em conta o doente em concreto. Ora, em primeiro lugar, o médico não pode usar uma linguagem excessivamente técnica quando está a dirigir a um doente que não entende nada de medicina, pelo que o esclarecimento deve ser prestado em função daquele doente em concreto. Em segundo lugar, e relativamente aos riscos, não se pode informar o doente de todos os riscos. Os riscos existem sempre. Considera-se que deve informar dos riscos mais frequentes estatisticamente e, por outro lado, daqueles que ao ocorrer envolvem efeitos mais graves. Além dos riscos, e a própria lei distingue, o médico deve informar ao doente das consequências do tratamento ou da intervenção. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, que o doente vai estar sem trabalhar um determinado número de dias e, inevitavelmente, isso vai acarretar para o doente consequências de natureza económica. Ou, por exemplo, avisar que a seguir àquela intervenção, provavelmente, o doente vai ter que fazer tratamentos de continuidade. O esclarecimento tem que ser feito de forma mais completa possível e esse esclarecimento, em certos casos, tem que ser feito de tal forma que permita um período de reflexão ao doente. E é o caso aqui da interrupção voluntária da gravidez, em que o próprio artigo 142 do Código Penal obriga a cumprir um determinado prazo de reflexão e, portanto, o consentimento só é eficaz se for precedido desse período de reflexão. Também o consentimento tem que ser atual. Deve corresponder à vontade do doente no momento em que a intervenção é realizada. Quer dizer, então, que o consentimento pode ser conferido num determinado momento, mas pode vir depois a ser retirado. Digamos assim, e aqui falamos da livre revogabilidade. Por exemplo, o doente pode ter prestado o consentimento para uma série de sessões de quimioterapia e não o consentimento para as duas últimas. Também o consentimento tem que ser livre. Isto é, deve corresponder a uma decisão do doente tomada sem pressões internas e externas. Quanto à forma do consentimento, ele pode ser prestado de forma oral ou escrita, desde que revele de forma inequívoca a vontade do doente. A forma escrita normalmente só é imposta nos casos em que a lei o exige, designadamente nos casos dos ensaios clínicos, na procriação medicamente assistida, transplantes de órgãos, etc. Mas há inúmeras situações em que essa forma escrita é exigida por razões de prova, nomeadamente por razões de defesa do médico, sobretudo em casos em que a intervenção não é medicamente indicada. E aqui falamos da cesariana ou operações de natureza estética. Sendo que a forma escrita também pode ter lugar a pedido do doente, quando pretende estabelecer determinadas condições para o tratamento. No que concerne à questão da recusa do consentimento, questiona-se se o doente pode recusar-se a prestar um consentimento informado. Note-se que não é bem recusar o consentimento, mas sim recusar-se a ser esclarecido. E aqui sim, o doente pode recusar-se a ser esclarecido. Pode esclarecer o médico que o médico deve atuar conforme o que entender ser o melhor para a saúde do doente, não querendo ser esclarecido por parte do médico sobre nada, sobre o seu estado de saúde. E esta recusa do esclarecimento, a que se chama renúncia ao consentimento, é tão válida como a prestação de consentimento informado. Aqui chegados, esperemos que as nossas informações tenham sido pertinentes, úteis e regressamos na próxima semana. Muito obrigada.
Este espaço é da responsabilidade de Mano e Rodrigues, Sociedade de Advogados. Temos consultas presenciais no Porto e na Madeira. Aproveite também as nossas consultas jurídicas online através de mradvogados.com. Contacte-nos pelo 226-06-9913 ou ainda através do 917-390-127.